Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Ponto de Ordem, aqui no Canal 7. Edição para este sábado, hoje, dia 10 de junho de 2023. É o dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Hoje será também sobre este tema que irá girar um pouco o nosso programa, Ponto de Ordem. Mas quero lembrar que pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Também pelo Signal, se quiser. Como sempre, somos dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e também o Pablo Lima Ravelo, que já está do outro lado da linha e também do mundo. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo ao Ponto de Ordem. Tudo bem?
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos do nosso Ponto de Ordem. Vamos para mais uma edição. É sempre muito bom estar com vocês.
Pablo, hoje assinala-se o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas. É um dia muito importante para a CPLP. No Brasil, esta data, eu sei que não é feriado, como é em Portugal, mas no Brasil, de alguma forma, assinala-se também o facto das comunidades portuguesas? Refere-se de alguma forma esse assunto, no, digamos, nos jornais, ou não se fala nisto simplesmente?
Às vezes há algum destaque, mas é bem menor do que nas outras comunidades portuguesas, né? Aqui há muito essa questão de termos a mesma língua, então isso é muito mais falado em questão de linguagem do que propriamente nos reconhecermos como somos, porque também somos uma comunidade de portuguesa, de fato, embora, mas é bem menor essa divulgação desse dia que para as outras comunidades portuguesas é tão importante.
Mas hoje em dia há muita questão de pertencer a comunidades. Para lá de um país, é importante, vamos dizer assim, que o mundo, ou seja, que nós nos dividamos em comunidades. É um pouco esta ideia que existe. Por exemplo, Portugal faz parte da União Europeia, faz parte da OCDE, faz parte da NATO. Enfim, o Brasil faz parte, por exemplo, da Mercosul. Que importância é que, Pablo, acha que tem a sensação de comunidade? Eu sou do tempo em que, para mim, e ainda continua a ser assim, para mim, fazer parte de um país basta-me. E para mim, a comunidade é a cidade onde eu vivo, a freguesia, ou seja, a localidade onde eu vivo. Parece que se inverteram um pouco os papéis e parece que a comunidade tem que ser maior do que o país. Também tem essa ideia ou não? E como é que o Brasil se sente fazer parte da Mercosul, por exemplo?
Eu partilho bastante da sua ideia. Acho que primeiro a gente tem que preocupar com o micro para depois se preocupar com o macro. Por exemplo, o Mercosul como comunidade, de fato, ele já não existe mais. É. Ele existe só no papel. A gente não tem o um mercado comum, a gente tem pouquíssimos acordos bilaterais. Agora, essa coisa de pertencer à comunidade, assim como o Brasil vai buscar quando lhe é politicamente interessante falar das suas raízes ou com Portugal ou com a África. Mas eu acho que essa globalização forçada não resolve nada. Você tem que ter uma comunidade quando você realmente tem uma comunidade. Você tem interesse comuns, quando você tem comuns, como às vezes acontece na União Europeia, que é a maior comunidade que nós conhecemos, mas também tem horas que ser dessa comunidade não é muito interessante para quem nela está, sobre alguns aspectos. Então, eu fico muito mais com a visão. Tem hora que basta pertencer a um país e que esse país tenha respeito pelo seu cidadão e promova qualidade de vida para quem ele vive. Agora, o Brasil, por exemplo, bate no peito para dizer que é líder do Mercosul, mas Se o Brasil, com o tamanho que tem, com as capacidades que tem, não fosse líder de um Mercosul que já é tão empobrecido por si só, ele ia ser o quê?
Na verdade, e eu também já ia mencionar isso daqui a pouco, mas na verdade é como disse, seria um pouco estranho. Aliás, eu acho que se o Brasil saísse da Mercosul, eu penso que não. Consegue ouvir-me, Pablo?
Consigo, agora sim.
Ah, agora sim, agora já me consegue ouvir, certo?
Certo.
Ok, dizia eu que é aquilo que diz, eu concordo. Aliás, eu acho que se o Brasil saísse por algum motivo da Mercosul, a Mercosul acabava, não é? Eu pelo menos eu tenho essa ideia.
Eu acho que o Mercosul já acabou, só esqueceram de avisar os membros.
É, sim. Se bem que há pouco tempo houve aí uma reunião. Que eu nem sei bem se foi da Mercosul, se não foi, eu não me sinto bem. Sei que os países todos, tirando o Brasil, não queriam que a Venezuela fosse a essa reunião, não é? Mas isso foi da Mercosul, não foi?
Exatamente, tinha que. É aquela história. Se você vai reunir todos os líderes da América do Sul, você vai ter que aturar a Venezuela, não tem outra solução. Até se criou um burburinho aqui no Brasil por conta do duelo político entre os conservadores e os progressistas, para ser mais exato, entre os bolsonaristas e os lulistas. Sobre, vai receber o Maduro. Infelizmente, você tem que receber. O Maduro, enquanto líder político, é aquele cunhado que chega no sábado à tarde e você não gosta. Mas ele é o líder político. Tentaram criar uma alternativa com Guaidó, que não colou muito bem. Para o bem ou para o mal, ele é um líder político, e quando se fala de líder político da Venezuela, ele tem que ser recebido. É a visita que ninguém gosta de receber, mas ele tem que ser recebido. Enquanto se há um congresso de líderes políticos da América do Sul, para o bem ou para o mal, o Maduro, que já não tem nada de Maduro, né? Já está mais para apodrecido, mas ele tem que estar. Eles têm que estar na reunião, é um fato.
Na verdade, essas coisas são sempre muito insólitas e eu confesso que não percebi muito bem porque é que estes ministros, no fundo, se opuseram à presença da Venezuela, ou seja, opuseram-se à presença da Venezuela, digamos, na reunião, mas não tenho visto esse movimento, ou seja, que os países queiram. A excluir a Venezuela da própria Mercosul. Ou será que isso tenha acontecido e aqui não tem chegado?
Pois é, na verdade eu acho que não se dá o nome correto. Carlos?
Sim. Sim. Eu pensei que o Pablo deixou.
Na verdade, eu acho.
Ah, diga, diga.
Na verdade, ele se opõe à figura do líder venezuelano, que realmente não é uma figura das mais simpáticas, nem das mais inteligentes, eu diria, mas é um fato, é como eu sempre digo. Você tem que se ater à realidade dos fatos. E aí eu acho que não se dá o nome correto. Ninguém é contra a Venezuela. Todo mundo é contra o Maduro. Só que também não dão o um nome correto para isso. Por tudo que ele vem fazendo na Venezuela, muita gente é contra. Agora, o fato é que ele continua como líder. Tentaram aí destituí-lo, criou-se. Mas, de fato, ele continua como líder. Para o bem ou para o mal da Venezuela, ele está lá e tem que ser aceito como líder. Assim como dentro do Brasil, muita gente não aceita o Lula como líder do Brasil, mas de fato ele é o líder, o presidente eleito democraticamente aqui no Brasil. É um fato também que a gente vai ter que conviver com ele.
Há uma coisa muito engraçada que eu acho que é o seguinte, houve aí há uns tempos que tentaram, e pegando aquilo que disse, tentaram tornar o Juan Guaidó o líder da Venezuela. E tentaram mesmo torná-lo, porque no fundo, no fundo, nem ele mesmo soube ser oposição frontal a Maduro. Ou seja, não houve uma movimentação, não houve aqueles protestos, aquela espécie de primavera árabe na Venezuela não aconteceu, não é? Portanto, Juan Guaidó ficou sozinho, não é? E a União Europeia, aqui, eu recordo-me perfeitamente disto, que a União Europeia queria apenas falar com Juan Guaidó, não queria falar com Nicolás Maduro. O problema é que se viu sem soluções, porque realmente quem governava, quem liderava era Nicolás Maduro. Mas há aqui ainda uma outra situação que tem a ver com, ou seja, esta questão que tem a ver com quando as comunidades começam a intrometer nos países ou nas outras comunidades. Porque no fundo é isso, a tal inversão de papel que eu falava há pouco e que nós falávamos aqui há pouco, não é? Que a comunidade é maior do que o país, quando antes era o país que era maior que a comunidade. Isso também acontece agora. Aliás, é muito interessante ver que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos da América defendem a China como um país, querem arrancar-lhe Taiwan. Ou seja, e os Estados Unidos, no fundo, é verdade que é um país a meter-se noutro país, mas nós sabemos que quando os Estados Unidos falam, há pelo menos uma entidade que escuta e se move, que é a NATO, né? Portanto, aliás, que agora vai fazer o maior exercício militar da sua história, no Reino Unido. O que é que lhe parece esta, enfim, esta confusão, esta, como, utilizando aqui o nome de um programa que já não existe, acho eu, esta mixórdia de temáticas, ou seja, de comunidades, como é que olha para tudo isto?
Eu acho que quanto mais você amplia o tamanho da comunidade, mais difícil você conseguir que ela se harmonize perfeitamente. Nós tivemos um exemplo muito prático com relação à língua portuguesa, né? O novo acordo ortográfico aí, que pretendia unificar o português falado por todas as comunidades, e no fim, nada do que ele pretendeu deu certo e ainda ocorreu muita discussão e sobre um tema aparentemente simples, né? Que era a unificação da língua. Então, como é que a gente vai querer que o mundo se organize em comunidades de fato, comunidades econômicas, se sobre um tema tão simples a gente já não encontra pacificação? A mesma coisa a gente pode pegar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Juntou todo mundo para bater na Rússia. Agora, de fato, na hora de ajudar a Ucrânia, a gente manda arma lá, mas a gente não quer esse tipo de confusão, porque se envolver diretamente numa guerra ia trazer implicações globais, ia trazer gastos, ia trazer custos. Então, eu acho que é sempre essa coisa. Querem criar uma comunidade, forçar uma globalização que, tirando do ponto de vista econômico, ela não acontece mais. Porque não como você aglutinar esses assim entre comunidades diversas. É? Tirando a questão econômica do mundo atual, que tudo que acontece vai se refletir economicamente em todo mundo. Basta dizer que a guerra da Ucrânia teve impactos em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, mesmo estando distante, e que a pandemia teve impacto em todos os países do mundo, aí sim sendo uma situação global que atingiu todos os países do mundo, praticamente, e teve as consequências que teve. Mas essa sensação de que a gente pode juntar um grande grupo de nações com diversos costumes, diversos pensamentos e fazer uma comunidade global, para mim, não existe na hora de se aplicar, não acontece de fato, porque a hora que a questão se torna sensível em algum ponto, todo mundo quer é se proteger. Todo mundo quer proteger o seu cidadão. O único país que é contra proteger o seu cidadão que eu conheço é o Brasil mesmo. Porque aqui você chega da onde chegar, você é recebido, você faz o que você fizer. Se você ficar aqui durante muito tempo, você consegue a nacionalidade brasileira. Basta dizer que um cara que ficou famoso foi o cara lá do assalto ao trem pagador, que veio aqui para o Brasil e morreu dando entrevista como celebridade por ter feito um assalto. Então, de resto, todo mundo quer proteger o seu país com relação às outras comunidades. Tirando o Brasil, todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer proteger o seu cidadão. O único que não faz questão,
Eu conheço um
exceto.
país que não gosta de proteger os seus cidadãos, que é Portugal.
Qual? Portugal também não gosta? Então,
Não, Portugal não.
deve ser aí a semelhança.
Por exemplo,
Ah,
eu
então.
vou dar aqui um exemplo, vou dar aqui um exemplo muito prático. Está para entrar em vigor uma lei antitabágica, isto é, reduzir ainda mais, no caso, não só os locais de consumo, mas também os locais de compra de tabaco. Qual é que é aqui a questão? A questão é, não se podia comprar em hotéis nem numa série de coisas. Neste momento, voltaram atrás e, por exemplo, tabaco pode-se comprar, por exemplo, em empreendimentos turísticos, ou seja, tudo por onde passa turistas. Já se vai poder voltar a comprar tabaco. Mas nos cafés e nos restaurantes, onde quem vai lá maioritariamente são portugueses, aí continua a não se poder comprar tabaco. Atenção, eu nem estou a falar em consumir, estou a falar em comprar. De resto, tudo que envolve, por exemplo, o turismo, aí já se pode. Isto é só um exemplo, há outros vários exemplos. Por exemplo, hoje a cidadania portuguesa é muito fácil conseguir. Aliás, no ano passado houve aqui uma polémica muito grande porque o Pedro Pichardo é um triatleta cubano que já participou em Jogos Olímpicos por Cuba, entretanto entrou em divergências com a Federação Cubana e agora é um cidadão português, competiu por Portugal e ficou em segundo lugar. E entretanto, houve dois atletas portugueses. Aliás, houve um atleta português que, no fundo, que veio criticar todo aquele espetáculo porque o Pedro Pichardo só tem cidadania portuguesa desde 2017 e ele ganhou em 2022. Ou seja, ele está em Portugal. Ele praticamente chegou a Portugal e conseguiu a cidadania portuguesa. E já pôde competir por Portugal e ganhar e ficar em segundo lugar e ser um dos maiores portugueses de sempre nos Jogos Olímpicos. O detalhe é que ele não é português. Aliás, ele nem fala português. E entretanto, houve um atleta português que foi muito crítico daquele mediatismo todo, que é o Nelson Évora. Pouco depois foram cair em cima porque nem sequer ele era português. Também ele conseguiu a cidadania portuguesa a meio caminho. Se bem que, no caso do Nelson Évora, ele é, penso que cabo-verdiano, eu sei que ele é africano, é da África Portuguesa. A questão é, ele veio para cá em mais novo, já tem a cidadania há muito tempo, etc. Mas, e fala português perfeitamente, portanto, enfim, não é? Agora, há outros atletas, e não só. Por exemplo, sabe qual é que é o português mais rico? Não tenho ideia?
Não conheço.
Eu vou lhe dizer.
Não conheço.
Roman Abramovich. Sim. O Roman Abramovich, que não sei se algum dia veio cá a Portugal, se calhar de férias, mas o Roman Abramovich é português. Ele tem nacionalidade portuguesa. Claro que Porquê? Porque supostamente tem a ver lá com qualquer coisa dos judeus sefarditas. E então ele requereu a nacionalidade portuguesa e, claro, deram-lhe. O que é que ele tem a ver com os judeus sefarditas? Não faço ideia. Nem sei qual é que é a diferença entre um judeu sefardita e um não sefardita. Mas a verdade é que, pelos vistos, existe. E, enfim, é o que é. Mas essa situação aconteceu. Ou seja, a nacionalidade portuguesa é hoje uma espécie de prémio que é muito fácil de conseguir, ainda para mais. E como se já não fosse suficiente, nós mandamos as pessoas que vivem nas cidades para fora das cidades para captar investimento estrangeiro, por exemplo, inflacionando os preços das casas, para que, claro, quem é que pode comprar casas ao preço que elas estão? Estrangeiros. E quanto muito nós podemos alugar essas casas. Comprar não podemos, porque já não temos dinheiro para tanto. E mesmo alugar já é complicado, porque o aluguer já é bem acima das possibilidades médias dos portugueses. Portanto, é muito difícil. No entanto, cada vez mais temos turistas. Aqui na cidade onde eu vivo, Vila Nova de Gaia, vamos ter um metro a passar aqui, mas o metro, e não só, vamos ter aqui mais algumas coisas. Mas isso não é feito a pensar nos portugueses que cá vivem. Os portugueses podem aproveitar, mas isto não é feito a pensar nos portugueses que cá vivem. Isto é feito a pensar na quantidade de turistas que conseguimos atrair, e num empreendimento de luxo que, entretanto, foi construído não muito longe daqui, onde vivem uma série de estrangeiros que, por exemplo, se dão ao luxo de deitar fora, deitar ao lixo muitas coisas que até vêm embaladas, porque nunca usaram. Mas os portugueses aqui cada vez vivem menos. Então já são dois países inimigos dos seus cidadãos, o Brasil e Portugal também.
Pois é, tanto que de vez em quando eles trocam, né? Mandam uns pra cá, vai outros pra aí, a gente vai trocando.
É. Exatamente. Enfim, bom, uma outra questão que já, digamos, já praticamente no fecho do nosso programa, tem a ver com uma questão que está a levantar bastante polémica por entre os canadianos ou canadenses, como se diz no Brasil. Não sei se sabia, mas o presidente do Canadá, aliás, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi até Kiev. Qual é que é a polémica? É que o Canadá está a espalhar uma onda de fumo por todo o mundo. Já chegou não só a Nova York, onde a situação é séria, muito séria, porque a qualidade do ar degradou-se e neste momento já é um perigo para a saúde. Neste momento as pessoas voltaram a sair à rua de máscara, mas agora porque realmente o ar é irrespirável. Mas o fumo também já chegou, imagine-se, a países como Noruega e Suécia. E ainda vai chegar também, porque os incêndios continuam, são mais de 400 grandes fogos ativos. E estes incêndios vão chegar, este fumo está a dirigir-se para o sul da Europa. Ou seja, para países como Portugal, França, Portugal, Espanha, Itália, e também deverá apanhar parte de França. Neste momento é a rota por onde está a dirigir este fumo. Sendo que em Portugal estamos a entrar no verão, que é aquela época em que podemos pegar fogo livremente tudo quanto seja coisa, porque é a chamada época de incêndios. Sendo que os incendiários podem ser apanhados pela polícia, mas depois são sempre libertados pelos tribunais, portanto eles sabem que não lhes vai acontecer nada, quanto muito um tratamentozinho psiquiátrico ou, na pior das hipóteses, algum trabalho comunitário, mas nada de. Um trabalho comunitário que pode, por exemplo, ser limpar florestas, por exemplo, que é o maior alvo dos incendiários, portanto, eles até ficam em terreno conhecido. E é assim que está Portugal, e é assim que está o mundo, mas eu gostava de saber a sua opinião sobre a visita surpresa, disse, do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a Kiev.
Eu acredito que seja primeiro para desviar um foco do problema que ele tem que buscar amenizar, já que me parece que não tem para imediato uma solução. Então, como eu tenho visto acontecendo na política mundial, em caso de dúvida, vamos à Ucrânia. Você está com algum problema no país, está precisando dar uma aliviada? Faz uma visita à Ucrânia. Basicamente é isso que está acontecendo na política mundial hoje. Qualquer problema, vamos lá, ser solidário com a Ucrânia, solidário até a página 2. Vamos fazer uma foco do problema que eu realmente tenho que tomar conta. O Lula daqui a pouquinho deve estar indo na Ucrânia, não vai demorar muito.
Ah, eu acho que ainda vai demorar. Eu acho que ainda vai demorar
É
porque eu acho.
exatamente, eu acho que.
Eu acho que vai demorar porque o. Acho que o Zelensky não vai querer recebê-lo.
Pois é, vamos ver o que que vai acontecer. Até porque ele já, o Lula é aquela pessoa que ele consegue ser imparcial, não é porque ele é imparcial, é porque ele é ruim com os dois lados.
É isso, é isso.
Ele já falou mal da Ucrânia, já falou mal da Rússia, já falou. Então, já misturou o combate à fome com o combate à obesidade.
É, há aqui uma coisa, só mesmo para fechar, há aqui uma coisa que eu acho muito engraçada. É um título do jornal. Eu não estou aqui agora a ver qual é que é o jornal. Ok. Eu estou aqui a ver se consigo ver aqui o jornal, porque há um título muito, muito engraçado que aparece aqui nos Trend Tops. Que hoje nós não falamos porque tínhamos outros assuntos. Mas. Ah! Ok. Está aqui. Claro, só podia ser. O canal de televisão é que publicou notícias. Chama, é SIC Notícias. E eles têm aqui um título muito engraçado. Que é Fiel Companheiro esperou por dono que morreu no hospital durante 8 meses. O que é que depreende deste título, Pablo?
Provavelmente deve ser um cachorro que ficou na porta esperando o dono.
Eu acho que não. Ou melhor, eu acho que é isso, mas onde eu quero chegar é aquilo que eu acho que aconteceu foi que o dono morreu no hospital durante 8 meses, depois ressuscitou. Porque é o que diz a notícia. Fiel companheiro esperou por dono que morreu no hospital durante 8 meses. Portanto, eu
Depois
acho que
ele voltou para casa.
é, eu ressuscitou, pronto, já estava bom, ressuscitou. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Ou então o cachorro, o animal morreu também e virou sensitivo.
Talvez, talvez.
Não sei como é.
Eu acho que aquilo que a SIC Notícias queria dizer era que Fiel Companheiro esperou durante 8 meses. Como é que é? Esperou durante 8 meses dono que morreu no hospital. Eu acho que é mais por aqui.
É,
Ou então,
exatamente.
dono que morreu no hospital ao fim de 8 meses. Agora que morreu durante 8 meses, porque reparem que é mesmo isto que está escrito. O título
Ele
exato da
morreu
notícia.
durante.
Diga, diga.
Ele morreu durante 8 meses. Depois ele voltou falando: Não, eu morri por engano.
Exatamente. Eu acho que foi por aí. Enfim. Bom, estamos na reta final do nosso programa hoje. Vamos às despedidas e considerações finais, se quiser, Pablo.
Bom, mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Foi muito bom estar com vocês e aguardaremos as próximas notícias da semana que vem, conto com a audiência de vocês na próxima semana. Até lá!
O ponto de ordem vai regressar na próxima semana, se tudo correr bem, e há de correr. Entretanto, pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. O programa Ponto de Ordem exibe-se a cada sábado no canal 7 às 18 horas em antenaweb.pt/canal7. A todos que nos ouviram, uma boa tarde e até uma próxima semana.